Entre 34 países pesquisados, o Brasil é o mais violento no quesito violência escolar. Mais de 30% dos estudantes já foram vítimas de bullying. Um em cada três é a vítima ou o autor. Esse tipo de violência devasta a autoestima, amedronta e gera impactos na possibilidade de surgimento de transtornos mentais. Até porque a pessoa se sente menor que a outra, né? Algumas levam na brincadeira de forma fácil, mas nem todas. O psicólogo Alex Cambruzzi fala sobre o bullying hoje no Ponto de Encontro. Alex Cambruzzi, muito bom dia.
Oi, Bicudo. Bom dia para você. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi. Que bom falar com vocês novamente.
Nós também, com certeza. Sempre quando conversamos aqui com você, temos boas revelações, boas abordagens. O assunto bullying, né, preocupa sempre. E como é que nós podemos diferenciar uma brincadeira ocasional de um caso de bullying?
Bicudo, a brincadeira, ela não tem o objetivo de machucar, de humilhar e de muito menos causar intimidação. Quando aquele comportamento prejudica o outro, causa constrangimento, medo e está ocorrendo repetidas vezes, nós estamos em frente a uma situação de bullying. O bullying ele pode conter a agressão física, como o chute, o empurrão, o beliscão. Às vezes uma criança rouba o lanche ou o material de outra repetidamente. Ele pode ser verbal, com a presença de insultos, de apelidos. A gente tem também o relacional, que é, por exemplo, quando a vítima é ignorada, isolada da convivência com os colegas. E o eletrônico, que a gente conhece como cyberbullying, quando um meio digital é utilizado ali como canal de propagação. O bullying e a brincadeira, eles estão em polos diferentes. O bullying, ele está na polaridade do sofrimento, da depreciação, de fazer a vítima se sentir intimidada, insegura, de provocar a sensação de desvalia. A ocorrência do bullying, ela demonstra para a gente que o agressor, ele não é empático ao sofrimento da vítima. E isso já deixa aqui para nós uma regra. Essa regra eu acho, inclusive, importantíssima de todos os pais e educadores saberem, terem em mente. A gente nunca coloca uma vítima de bullying em frente ao agressor para ter a famosa conversa para se entender. Ah, vamos juntar os dois vão conversarem, a gente vai mediar e eles vão se entender. Nunca, jamais. Isso está errado. Colocar os dois para supostamente se entenderem é favorecer o agressor. Então a gente trabalha uma situação de bullying separadamente. Ao agressor são aplicadas a sanção pedagógica, a punição e a oferta da reflexão. E a vítima, a gente oferta o suporte emocional.
É a disputa pelo espaço? É a disputa pela atenção dos superiores? O que, que é? Como é que se explica? O que, que leva os estudantes à prática do bullying?
A causa, Bicudo, ela é multifatorial. A gente tem um emaranhado aí de influências que podem vir, sim, do ambiente, da constituição psíquica daquela pessoa, e até mesmo a presença de alguns transtornos mentais. A gente precisa considerar que uma parte significativa vem das nossas sociedades, infelizmente, serem permeadas de atitudes violentas. Então, um modo muito presente na forma de aprender dos nossos filhos é o que a gente chama de espelhamento. Eles reproduzem algumas condutas que vêm ao seu redor. Se a criança convive em espaços de pouco afeto, onde se coloca em primeiro o vencer a todo custo, onde se usa a agressividade como uma estratégia para resolver o que incomoda essa criança, esse estudante, para lidar com o que decepciona, eles vão aprendendo que esses são os modos de fazer e vão adotar essa conduta até aprender outras maneiras ou até serem punidos e serem obrigados a se remodelar. Um outro fator que também leva à ocorrência do bullying é uma menor presença de modelos que incentivam a empatia e a solidariedade. Então, a gente precisa ensinar os nossos estudantes, os nossos filhos, a serem altruístas, a identificarem o valor e a prática do respeito ao outro. São ações que vão colaborando aí na diminuição da frequência da ocorrência do bullying. Então, a gente tem aí uma causa multifatorial, tem um grande emaranhado de influências.
Perfeito. Enquanto os alunos estão na escola, longe dos olhares dos pais, é praticamente que os pais delegam a função de cuidar dos filhos à escola, ao professor, né? Que não, que tem a função de ensinar, né? Mas, enfim, é uma grande responsabilidade também. Agora pergunto, quais são os sinais que os pais e educadores devem ter em termos de atenção para a detecção de um possível bullying? Os pais devem fazer perguntas, ó, como é que está na escola com os amiguinhos, como é que são as brincadeiras, até para prevenir algo, o que que se orienta, né, aos pais, ô Alex?
Sim, Bicudo, devem fazer perguntas, devem inclusive saber quem são os melhores amigos dessa criança, desse estudante, com quem ela convive no momento do recreio. Isso tudo a gente pode cruzar informações, né? Não somente perguntar diretamente para a criança, mas alguns sinais que podem ser aí nossos norteadores são os seguintes: o estudante ele está mais irritado, desobediente, ficando isolado, introspectivo. A criança que era alegre, ela se torna uma criança irritadiça, que está evitando fazer contato. Quando a gente tem uma queda no rendimento escolar, quando a criança regride a uma etapa do desenvolvimento anterior, por exemplo, ela volta a fazer xixi na cama, quando o estudante está tendo resistência a ir à escola, tem presença de dor de cabeça, dor abdominal, sem uma causa aparente, a insônia, quando a gente tem desistência, de estudar. Nós não temos aqui um checklist preciso, então é importante que a gente cruze essas informações com aquilo que o professor tem percebido, com os relatos que a gente tem de alguns colegas. Enfim, a gente precisa ter a participação na vida escolar e atenção às emoções daquele estudante. E sempre pode procurar também ajuda do psicólogo para auxiliar nesse manejo.
Perfeito. Quais são os impactos na saúde mental de quem sofre com o bullying?
Bicudo, o bullying, ele é um fenômeno que ele gera impacto negativo em uma rede extensa. Sofre a vítima, o autor e também os espectadores. A gente pode ter aí um quadro de estresse altíssimo, uma ansiedade disfuncional, um prejuízo no desempenho escolar e social, um déficit nas relações sociais. Às vezes, o estudante troca frequentemente de turma ou de escola, acaba abandonando os estudos, como eu falei anteriormente. Nós temos uma baixa autoestima, até mesmo o desenvolvimento de um quadro depressivo e o elevado risco suicídio. As pesquisas elas citam que os agressores apresentam inclusive mais chances de abusos de substâncias e envolvimento com o crime. Quando a gente traça uma linha do tempo, a gente vê que a longo prazo, inclusive, acaba surgindo a ocorrência de relacionamentos afetivos mais abusivos, de influência na carreira profissional e até mesmo a propensão aí da cronificação de transtornos mentais. Então, ele é um fenômeno de grande impacto e que acaba envolvendo uma rede bastante extensa.
Como é que os pais podem ajudar os filhos a lidar com o bullying?
Sempre se colocando à disposição para conversar, Bicudo. É aquela conversa que está ali disponível. No primeiro momento, a escuta. Sempre digo para os pais lá no consultório: ouve mais num primeiro momento, opina menos, que é para deixar essa criança, esse adolescente, bastante à vontade para conversa, né, para o diálogo. Muitas vezes a gente tem que repetidamente ficar se colocando à disposição. Então, não é no primeiro contato que vai ter o relato e fazer o cruzamento de informações. Isso eu acho essencial, que é pergunta de vez em quando para o professor o que que ele tem percebido, pergunta para os colegas como é que estão as coisas, vai na escola com um pouco mais de tempo, passa pelo ambiente externo, observa como é que estão as coisas, chega antes para pegar a criança na escola, se for possível, vai fazendo esse cruzamento de comportamentos e de informações que você vai se alimentando de dados e vai podendo confrontar com aquelas emoções que você está vendo expressas dentro de casa. E, havendo dúvida, procure o suporte, procure a escola para conversar, procure o suporte e ajuda psicológica, porque existem inúmeras maneiras de se acessar essas ocorrências e já ir se tomando ações preventivas e que ajudem esse estudante a uma regulação emocional, mais prontamente acontecendo.
Certo. Como é que se aborda um agressor em potencial e a impedir que ele se torne um agressor ao longo da vida, né? Porque a pessoa acaba fazendo uma vez, duas, três e acha que é normal. Como é que se faz essa abordagem?
Bicudo, o agressor, em um primeiro momento, nós precisamos deixar claro de que o que ele está adotando como comportamento não pode acontecer. Então, precisa ficar claro para o agressor de que existem sanções pedagógicas e punições. A gente precisa deixar claro também para o agressor que aquele comportamento vai ser comunicado aos responsáveis. Então, se nós estamos falando por parte da escola, precisa haver o acionamento dos pais, e se nós estamos falando a respeito dos pais estarem detectando que o filho está fazendo uma prática de bullying, está sendo o agressor, de que eles procurem a escola para informarem que estão detectando essas ações e que a escola possa oferecer suporte àquela criança que está sendo envolvida. Em um segundo momento, a gente precisa compreender que esse agressor também pode estar sendo uma vítima que não sabemos do que exatamente. Então, o diálogo aberto, o diálogo onde ele possa se expressar, onde a gente possa fazer uma escuta inicial sem julgamento, o atendimento psicológico também é essencial para o agressor, para que ele possa ter ali investigadas as situações que levaram a essa conduta. E até mesmo, como eu falei lá anteriormente, nós temos não raras às vezes casos onde o agressor está tendo aquela conduta porque ele está sofrendo com alguma questão emocional, até mesmo com a presença de um transtorno mental. Então, em um primeiro momento, a gente esclarece para o agressor que existem limites, existem penalizações frente àquela conduta. Em um segundo momento, a gente investiga se há alguma questão de base emocional que, Bicudo, sempre há. Sempre há. O agressor sempre também é uma vítima. A gente precisa investigar o que está acontecendo ali sob o ponto de vista de saúde mental.
Agora a gente percebe que há uma grande responsabilidade que recai sobre as escolas, né? Como é que é possível prevenir o bullying nas escolas, mas também estendendo a outros locais, por exemplo, no trabalho também, né?
Sim, Bicudo, a gente precisa lembrar que o ambiente escolar, as organizações de trabalho, são cenários de vários processos e fenômenos sociais. E, infelizmente, um deles é o bullying. Nós não, não, seria utópico acharmos que não vai haver ocorrência de bullying dentro de um espaço escolar. Ele vai, infelizmente, acontecer. O que nós precisamos aí é ter uma conduta educacional em que se esclareça o que é o bullying para esses estudantes, se esclareça quais são as punições, as sanções, e se esclareça quais são as ações que esses estudantes podem contar para poderem manejar emocionalmente tudo aquilo que está acontecendo. Então, a gente tem que ferramentá-los para o enfrentamento, para que aquilo seja de rápido retorno à regulação emocional e garantir que os responsáveis tenham capacitação, conhecimento suficiente para diminuir e manejar corretamente quando acontecer a sua ocorrência. Infelizmente, às vezes a gente tem que atuar a partir da sua ocorrência, né? Ele acaba acontecendo e a gente tem que atuar. Infelizmente, ele vai acontecer, mas sempre lembrar que é possível de fazer prevenção e é possível de minimizar qualquer dano que esteja acontecendo a partir das condutas adequadas, as condutas que são aprendidas, né, nas capacitações, enfim, que podem ser buscadas junto ao suporte psicológico.
Ok. No tocante ao serviço que os psicólogos prestam, né, como é que vocês podem ajudar as vítimas de bullying? Como é que é feita a abordagem no consultório, por exemplo?
No atendimento clínico, comumente, Bicudo, como envolve aqui o acontecimento, a ocorrência com adolescentes e crianças, a gente precisa deixar demarcado que bullying também existe contra adultos. Existem situações de bullying em universidades, né? Mas comumente, quando somos procurados pelos pais, quem normalmente faz esse relato inicial é o próprio responsável ali pela criança e pelo adolescente. E a partir de então, se for com criança, se conduz com sessões lúdicas, né, onde essa criança vai, por meio da brincadeira, expressar o que está acontecendo emocionalmente com ela. E com os adolescentes, a gente tem outras estratégias terapêuticas. Uma delas é a conversa, né, uma conversa bastante aberta, onde ela se sinta à vontade para ir falando e sem sentir-se julgada, para que possa, na medida do possível, ir tranquilamente expressando aquilo que está acontecendo, né? O atendimento psicológico não é um paredão onde se aponta o dedo e se diz para o paciente: você é obrigado a falar. Muito pelo contrário, ele é convidado a contar, né? E aí vai sendo convidado a contar com estratégias e técnicas, com manejos que a gente tem à disposição para que isso seja o menos invasivo possível, para que isso não gere também uma revitimização ao lembrar de tudo o que aconteceu. Isso é conduzido de maneira técnica e posso garantir bastante tranquilo.
O programa de hoje tem muitas questões humanas de relacionamento. Hoje conversamos com o psicólogo Alex Cambruz e ainda hoje vamos abordar o assunto assédio no BBB e ainda vamos falar sobre a prevenção, né, a promoção da vida e a prevenção ao suicídio com profissionais em cada área aqui citada, né? Psicólogo Alex Cambruz, muito obrigado pela participação. Bom trabalho, uma ótima terça. E até uma próxima oportunidade com algum tema na área da psicologia.
Muito obrigado, Bicudo. Sempre um grande prazer. Que todos possam ficar bem. Um grande abraço.